A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade. Sempre com um convidado especial. USP Analisa.
Tecnologias neste período de isolamento social em virtude da Covid-19 tornou-se mais intenso, tanto por parte da população quanto das próprias autoridades. Mas quais os riscos que isso traz para as informações pessoais dos cidadãos? E até onde vai a pandemia de desinformação a que estamos expostos nas redes sociais? Para falar sobre essas questões, o USP Analisa desta semana conversa com o professor do Departamento de Computação e Matemática da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP, Evandro Eduardo Seron Ruiz. Professor, seja bem-vindo ao USP Analisa.
Olá, Thaís. Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma vez com você. É a primeira vez nesse programa da USP, né? Mas eu estou muito contente de estar aqui, estou muito contente também para propagar todas essas pesquisas que, pelo menos eu, como docente ano sabático do IEA, estou fazendo, e gostaria tanto de divulgar mais essas pesquisas com os estudantes, com as pessoas da comunidade. E esse programa de rádio aí, acho que vem me ajudar nessa tarefa. Eu agradeço muito a possibilidade de estar aqui junto com vocês, discutindo esses assuntos.
É um prazer para nós, professor. Lembrando que nós estamos gravando esse programa no dia 8 de junho e o professor também é um professor em ano sabático aqui pelo Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP, né, professor? Estamos chegando ao finalzinho aí do seu projeto, né, infelizmente, né?
Exato. Poderia ter participado mais ativamente, fisicamente, do IEA, ter aproveitado as instalações físicas, a convivência com vocês, levado mais alunos ao IEA, né? Mais membros da comunidade externa da USP também ao IEA, mas essa oportunidade de estar falando com vocês via rádio é excelente para mim e é para todos nós, acho, docentes em ano sabático do IEA, que a gente, é um objetivo do IEA expandir os conhecimentos da universidade para toda a comunidade, né? Nessa época que a gente tem falado tanto em ciência, né, Thaís? Todo mundo tem apelado à ciência que ajudou a construir parte dessa rede social que nós estamos vivendo aí, parte dessa rede de comunicação e de tecnologia de informação tão importante para a gente nesses momentos, é a própria ciência que aí está aí lutando para resolver os problemas criados, né, nessas redes sociais. Vamos lá para a gente ver como que a ciência, como o IEA, como nós docentes em ano sabático do IEA podemos ajudar nessa discussão.
Professor, com a necessidade de isolamento social por causa da pandemia, tornaram-se rotineiras, né, reuniões, aulas e até eventos por videoconferências. Porém, em abril, a gente teve o registro de vários casos de invasões em uma das ferramentas usadas para essas videoconferências, o Zoom. A empresa responsável disse que já corrigiu essa falha. Mas como que fica a proteção do usuário diante de episódios como esse?
Pois é, Thaís, vamos historiar um pouquinho. O Zoom é uma ferramenta realmente importante, né? Nós, pelo menos aqui na região, no bairro onde eu moro, não estamos recorrendo ao Zoom para fazer as reuniões dos moradores do bairro, né? Porque é uma das únicas ferramentas ainda com disponibilidade reduzida, mas gratuita para um certo número de usuários, que a gente pode fazer esse tipo de conversa, né, sem fazer a reunião física, né? A Zoom teve realmente uma quebra de privacidade em dados pessoais no final de março, início de abril, que eu me lembro, né? E foi um período justamente que a Zoom viveu um crescimento aí de downloads do software muito grande, da ordem de mais de 80% em um mês, né? E tudo começou por causa de um comando que era feito para desenvolvedores de aplicativos voltados ao Facebook, e através desse comando era possível uma mineração de dados sem o consentimento e sem o conhecimento dos usuários, que obtia o endereço de IP, né, que é o número que liga a gente à rede mundial de computadores, né, o login, a senha, o tipo de aparelho que estava usando, a localização, onde estava, o fuso horário da conexão, o e-mail, e até o perfil do LinkedIn, né, que é uma outra rede social mais profissional, né? Esse tipo de quebra de privacidade também veio ajudar o movimento que já estava tendo, que é o tal do Zoom Bombing. Porque o Zoom, no começo, ele não tinha uma senha. A gente combinava uma reunião pela internet e não precisava mandar a senha para entrar na reunião. Então, isso favorecia a invasão dessas reuniões, dessas conferências, por usuários não convidados, e eles atrapalhavam a reunião, às vezes com a inserção de pornografia na reunião. Eu só sei que isso gerou essas situações de quebra de privacidade. A gente acredita hoje que tem mais de 500 mil informações de logins pessoais espalhados aí na, que a gente chama da dark web, no lado negro e sujo da internet, né? Com nome e endereço de pessoas, essa senha. Então, o que eu assim sugiro para os usuários do Zoom é que alterem os seus logins, as suas senhas, e como em outras plataformas, o Zoom também tem a possibilidade de fazer autenticação em dois fatores. A pessoa coloca a senha e aí responde a um SMS, a um e-mail ou um código no aplicativo móvel para reformular essa conta no Zoom, né? Então, a privacidade, assim, foi realmente aberta aí pelo Zoom, mas parece que o problema já foi consertado pela empresa, né? É uma situação difícil que as empresas vivem, porque, ao mesmo tempo que elas facilitam o acesso das pessoas à ferramenta, existe aí um risco maior da ferramenta ser usada para essas atividades maldosas. E o Zoom é uma ferramenta fantástica, foi usada inclusive lá pelo Boris Johnson, né, primeiro-ministro do Reino Unido, oficialmente, né, com conversas com o gabinete, né? Então tem uma situação aí que a empresa e a ferramenta já foram e são muito úteis até hoje.
Outra utilidade que a gente está vendo, né, durante essa pandemia é em relação ao uso de dados de operadoras de telefonia pelos governos municipais e estaduais para monitorar os índices de isolamento social. Qual que é o risco para a privacidade dos dados dos usuários, né, em relação a esse procedimento?
Essa é uma ótima pergunta, né? Está em muita evidência agora esse tipo de situação. A ideia de usar esses dados da rede telefônica, na verdade, partiu do Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu lembro, na época, o ministro Marcos Pontes, ele recebeu uma aprovação da Advocacia Geral da União, né? Para oferecer ou para buscar esses dados dessas empresas de telefonia móvel, mas depois, acho que um dia ou dois depois, em conversa com o presidente Bolsonaro, que solicitou cautela, o projeto parou, né? Aqui no nosso estado, pelo que eu me lembro, essa operação iniciou com a Vivo, foi a primeira empresa a ser contratada ou ter os dados compartilhados no começo de abril. E a ideia era a mesma do Ministério da Ciência e Tecnologia, de criar um mapa com o que eles chamam de manchas de calor, ou seja, identificar a concentração e medir a concentração de pessoas num espaço físico determinado lá. Né? Essa ideia de usar os recursos de telefonia móvel, ela não é assim uma ideia nova, né? Eu gostaria de lembrar que a gente teve a gripe suína, né? O H1N1, que começou com gripe suína, depois mudou de nome para H1N1, em 2009, olha que já faz bastante tempo, né? 2 anos depois, a Universidade de Cambridge, alguns pesquisadores, né, criaram o que a gente chamava, que eles chamavam na época de flufone. O flufone era uma ideia muito bonitinha. A ideia era entender como que o comportamento das pessoas podia ser usado para medir a virulência das doenças, a transmissão das doenças, né? Então, as pessoas se candidatavam a participar desse estudo e nos seus telefones eles faziam um download de um programinha, desse flufone. Esse flufone, na verdade, ele tinha um patógeno virtual, um vírus virtual, que era transmitido via Bluetooth para os outros telefones que também tinham esse mesmo programa. E os pesquisadores conseguiam medir como estava o comportamento das pessoas, como o comportamento das pessoas influenciava na transmissão da doença. Então, eles podiam simular lá várias doenças e ver o comportamento de vários grupos de pessoa. Na época, isso em 2011, já apareceu controvérsia sobre a privacidade, o uso de dados. Eles, na época, também já tomaram cuidado de não gravar esses dados de mobilidade. Então, isso enseja para a gente hoje duas grandes abordagens no uso desses dados de telefonia. Uma é quando a gente instala nos telefones da gente algum aplicativo, algum programa, algum software, e a gente permite a disponibilização dos nossos dados de mobilidade e até, em alguns casos, a gente pode, para alguns desses aplicativos, colocar lá, se a gente, por exemplo, é paciente em estado de COVID, portador do vírus, né, do SARS-CoV-2, né, você pode até falar nesses aplicativos. A outra situação é quando os dados do seu telefone, sem o seu conhecimento e sem o seu consentimento, é usado para localizar aonde você está. Então, esse é o caso do que a gente vive no estado de São Paulo hoje, né? A geolocalização que a gente tem. Na Coreia do Sul, na China e na Índia, eles usam aplicativos. Eu devo lembrar os ouvintes que na China, por exemplo, só tem um servidor, uma única operadora estatal de telefone, que é a China Mobile. E eles têm, provavelmente, esse aplicativo é instalado mesmo que elas desejem ou não, né? E na China, por exemplo, eles integram, inclusive, as informações de GPS, né, dados de localização, com passagens de trem e avião. Então, eles criam um mapa de transmissão e exposição ao vírus, assim, bem grande. Aqui no nosso estado, pelo menos, as empresas de telefonia dizem que não usam os dados pessoais, usam só a localização, né? As coordenadas informadas a partir da interação do sinal do nosso telefone com pelo menos 3 satélites que estão em órbita na Terra, né? E isso a gente já tem, todo telefone praticamente tem isso hoje, porque a gente usa isso. Quando a gente, por exemplo, solicita um serviço de Uber, e aí o Uber sabe onde a gente está pedindo, né, aquele serviço de transporte. Quando a gente está no WhatsApp, por exemplo, que a gente envia a localização de onde a gente está para algum conhecido, ou em algum aplicativo de mapa, né, que a gente quer saber a distância daqui a uma outra cidade, ou algum caminho. Então, os telefones hoje já têm um sistema aí de localização por GPS. E são esses dados que as empresas de telefonia móvel usam, né? Agora, para usar isso aí para ver a transmissibilidade de vírus, a exposição de outras pessoas ao vírus, a gente tem que considerar que, por exemplo, a precisão do GPS, que tem um erro aí de mais ou menos uns 5 metros, ela não é a mesma precisão, por exemplo, que a OMS fala para o contágio, né? A OMS fala em 1 metro, alguns falam em 2 metros, né? A distância que já é uma distância perigosa para o contágio, né, com as outras pessoas. Então, eu acho esses dados, assim, um pouco estranhos, né? Esse aplicativo, por exemplo, da Índia, ele mostra pessoas que tem Covid e que estão num raio de 500 metros. Aí, se você usa esse aplicativo, por exemplo, num local que tem muito poucas pessoas, por exemplo, você pode até, mais ou menos, induzir se aquela pessoa que você está vendo tem ou não Covid, né? O hacker também pode usar esse sistema e se infiltrar nesse sistema, no sistema que faz essa captação de dados, ou nesse aplicativo, e podem conseguir esses resultados, né? Então, expor os dados médicos, que no Brasil agora, pela nova Lei Geral de Proteção de Dados que vai entrar em vigor, são mais do que dados pessoais, são tidos como dados sensíveis, né? Ou seja, tem uma proteção extra da lei, né? Eu acho uma situação muito complicada, sabe? Eu calculo como uma invasão de privacidade muito grande, né? E isso é muito fácil de ver. Se a gente voltar mais ou menos, mais uma vez, à Índia, né? Na Índia, por exemplo, eles usam lá como forma de identificação pessoal, eles têm um identificador, um número, tipo o nosso CPF aqui, né? Mas é mais poderoso que isso, é um número de 12 dígitos e que você usa, por exemplo, inclusive para votar, para abrir conta em banco, para fazer compra online. E a gente sabe de milhares de situações e que hackers já hackearam esses dados, né? Conseguiram esses 12 dígitos de várias pessoas, né? Então, quando você pensa nessa situação dos dados sensíveis e dos dados pessoais, você tem sempre que pensar que o problema problema pode não estar entre o seu aparelho e o dado que o governo quer. Tem sempre uma eventualidade de um terceiro usar, armazenar esses dados e sabe lá fazer o que com esses dados. Esse terceiro pode ser um hacker. Então, assim, eu vejo com muita preocupação esse tipo de situação, né?
Além do compartilhamento dessas informações em relação à localização, professor, a gente também viu que, em virtude, né, do isolamento social, o trabalho do IBGE na produção de estatísticas ficou prejudicado. Então, para tentar contornar isso, a medida provisória 959 liberava o compartilhamento dos dados de operadoras de telefonia com o IBGE. E, recentemente, o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, suspendeu essa medida provisória. Na sua avaliação, o senhor fez esse comentário, né, em relação à questão da localização, né? O senhor acha que, no caso dessas informações a serem compartilhadas com o IBGE, também tem risco para a privacidade do usuário?
Então, essa MP 954 era uma MP, se eu me lembro, que obrigava as operadoras de telecomunicação a compartilhar os dados, inclusive nome, endereço e telefone com o IBGE. E além, né? E dizia que o IBGE iria repassar esses dados para a PNAD. PNAD é o pessoal que faz a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio, né? Aí para uma grande dúvida, né? Qual que é a garantia que esse negócio vai ocorrer, né? Se você passar para o IBGE, como que o IBGE vai passar esses dados para a PNAD, né? O que que eu posso dizer, assim, como cientista da computação, não sendo estatístico, é que eu acredito que se o PNAD aqui usar esses dados, que ele faz pesquisa nacional por amostra de domicílio, é que existem várias maneiras de fazer amostragem e que podem inferir a mobilidade das pessoas. Por exemplo, o uso do transporte público coletivo. A própria venda de passagens, né, essas tarifas de embarque, a venda de passagem municipal, intermunicipal, dá para você, a partir do transporte coletivo, eu acredito que você pode inferir qual que está sendo a mobilidade das pessoas. Na cidade de São Paulo, como em muitas outras cidades, por exemplo, a gente tem câmeras de trânsito espalhadas por pontos importantes da cidade. A SP Trans aí tem em São Paulo, por exemplo, né? E o IBGE é lotado de estatístico, conhece muito mais sobre esses métodos de aproximação de dados, de amostragem do que eu. E eu acho que para fazer uma amostra dos dados, não há essa necessidade de coleta contínua dos dados, né? No meu entender, esse tipo de coleta de dados é uma coleta desproporcional aos dados. São dados que não são anonimizados. Eu entendo que a Lei Geral de Proteção de Dados ainda não está em vigor, mas a gente sabe também que a Lei Geral de Proteção de Dados já foi usada, mesmo não estando em vigor, por exemplo, no caso aí das câmeras do metrô da cidade de São Paulo, né? Então, eu vejo com muita preocupação a utilização desses dados.
O senhor citou a Lei Geral de Proteção de Dados, né? No início do ano nós fizemos um programa especial para falar a respeito dela, só que agora a pandemia acabou trazendo problemas para a entrada em vigor dessa lei, né? O governo editou uma medida provisória que adiava o prazo para maio de 2021, mas o Senado aprovou um projeto para manter o prazo anterior, que era agosto desse ano. Então a gente está nessa situação, não sabe se vai, não sabe se vem, né? Está meio complicado. Que problemas o adiamento dessa lei pode trazer para a população, professor?
Ai, Thaís, essa é outra pergunta boa sua. Tá dificílimo. Eu acho que, como outros brasileiros, né, a gente encontra dificuldade em entender o que está acontecendo com esse adiamento, ora sim, ora não, da Lei Geral de Proteção de Dados, que deveria iniciar agora, está em pleno vigor em agosto, né? A história desse adiamento aí, se a gente fizer uma linha do tempo, a gente vê que é um assunto bem complicado. Tem projeto, tem medida provisória, tem projeto no Senado, enfim. Hoje, eu acredito que está em vigor, hoje, né, no, na data da nossa gravação, eu acredito que está em vigor essa MP 959 que a gente está falando, que prevê o adiamento da Lei Geral de Proteção de Dados para maio de 2021, né? Mas tudo indica que essa MP vai... A MP acho que tem 45 dias, né, para ser colocada em votação, tem mais um prazo aí, se não trancar a pauta, tem umas coisas desse tipo, né? tudo indica que essa MP vai caducar, no meu entender, vai caducar, né? E a gente tem também em tramitação um outro projeto de lei que adia a LGPD para 3 de maio, quer dizer, basicamente o mesmo mês, né? E as sanções, só que nesse projeto de lei as sanções ficam postergadas para agosto de 2021. São duas situações que eu acredito que elas mostram um retrocesso muito grande, pelo menos na educação que a gente tem sobre esse tema, que é o tema de proteção de dados pessoais. Além de ter um retrocesso muito grande em tudo que envolve dado pessoal, os dados de saúde, como a gente estava comentando, de mobilidade. É um retrocesso na economia, porque muitas empresas nacionais hoje, empresas de educação, por exemplo. Vamos citar uma empresa de educação onde o forte são os estudantes. A gente tem empresas de educação nacionais que atuam no exterior e empresas de educação internacionais que atuam no Brasil. E o trânsito de dados dos alunos é fundamental. E esse trânsito de dados fica complicado de você fazer um trânsito, fica impossível de você fazer um trânsito de dados sobre os alunos para países que não oferecem uma autoridade nacional de proteção de dados e uma lei de proteção de dados nacional, né? Então eu vejo isso um retrocesso completo. Além também de ser um retrocesso na minha área de computação, tecnologia de informação, que não deixa a gente partir para um estágio mais sofisticado de processamento de dados, que seria esse estágio onde os dados são protegidos, né? Eu acho que o Brasil fica num nível assim, internacional muito baixo em relação aos nossos vizinhos, por exemplo. A Argentina já tem uma lei de proteção de dados, Uruguai tem uma lei de proteção de dados, Colômbia, México, Costa Rica tem lei de proteção de dados. Eu acho que a gente fica assim, fica mais pobre nesse sentido. E hoje o trabalho remoto, como você mencionou, né, intensificou muito o trânsito de dados pessoais. A gente pode imaginar que muitos trabalhadores trabalhando em casa estão usando dados pessoais de suas empresas ou estão em casa trabalhando com os laptops, com os notebooks dele, usando dados pessoais de empresa em redes domésticas que não sei se todos têm a proteção adequada, né? Então eu vejo um retrocesso, eu vejo que a gente poderia avançar. Eu penso que se a gente quer fazer comércio, ter uma projeção internacional maior, a gente devia estar próximo das pessoas, dos países que já têm uma lei geral de proteção de dados, como a Europa, como o Canadá, como o Japão, e os nossos colegas aqui que eu citei, né, Argentina, Uruguai, Colômbia, México, que já têm essa lei implementada e alguns, inclusive, têm uma autoridade nacional que nós ainda nem começamos a discutir direito, a institucionalização dessa autoridade nacional que vai enfim, ajudar a dar as regras, o regramento prático do funcionamento dessa lei geral de proteção de dados. Então, eu fico triste em saber que a gente está postergando com essa medida, deixando de entrar num clube que já não é mais seleto, né? Mas é um clube mínimo para ser considerado como um país aceitável para ter relações internacionais. Eu lembro ainda que a gente já teve situações semelhantes a essa, por exemplo, o trabalho infantil, né? Teve uma época que era muito discutido, trabalho infantil, quase eram os países que protegiam contra o trabalho infantil. O Brasil estava numa situação de vulnerabilidade, né, expondo as crianças ao trabalho infantil. Hoje já não é mais assim. E eu vejo uma situação muito semelhante com essa desse tipo. Se a gente tivesse, por exemplo, deixado, permitido o trabalho infantil por mais alguns meses, ou mais um ano ou dois, que vergonha que não seria. Eu acho que a gente está numa situação semelhante, postergando a nossa Lei Geral de Proteção de Dados.
Bom, infelizmente nosso tempo está acabando, mas como esse assunto é muito importante e ainda vai render uma boa dose de conversa, nós vamos voltar na semana que vem com o professor do Departamento de Computação e Matemática da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP, Evandro Eduardo Seron Ruiz. O programa de hoje fica por aqui, até a próxima semana.
Você ouviu USP Analisa. Programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.